Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio UE Paraná. Começamos mais um Justiça para Todos, aqui na M630. Hoje nós vamos conversar com a Defensora Pública Geral do Estado do Paraná, Josiane Fruit Bettini Lupion, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho da Defensoria Pública. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio UE Paraná, tudo junto, você pode mandar o seu comentário ou a sua opinião sobre os assuntos tratados aqui durante o programa de Rádio da Mapar, o Justiça para Todos. Bom dia, doutora Josiane, é um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, ouvintes. O prazer é todo meu. É sempre uma grande alegria para mim falar sobre a Defensoria Pública. É a minha segunda casa, a minha vida é dentro da Defensoria Pública, depois da minha família.
E, doutora Josiane, para começarmos, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes no que consiste o trabalho da Defensoria Pública?
A Defensoria Pública é a instituição essencial à função jurisdicional do Estado e incumbindo-lhe a orientação jurídica e defesa em todos os graus aos necessitados. Ela tem como missão institucional prestar assistência jurídica à população que não pode pagar um advogado e não pode arcar com as custas do processo sem que haja prejuízo na sua situação financeira. Isso é mais do que, não é simplesmente a judicialização ou o acompanhamento de um processo judicial. Os defensores que atendem situações de infância trabalham, por exemplo, com toda a rede de proteção, a criação e ao adolescente, secretarias de assistência social, CRAS, CREAS, hospitais, conselhos tutelares. Os defensores que atuam nessa área da defesa de pessoas, há defensores que atuam ainda na defesa de pessoas presas, fazem atendimento nas unidades prisionais e conversam com os presos. Desde a Emenda Constitucional 45 de 2004, as defensorias públicas estaduais passaram a contar com autonomia administrativa e funcional, inserida que está no artigo 134, parágrafo 2º da Constituição Federal, bem como a autonomia administrativa inserida no artigo 168 da Constituição Federal, estando, portanto, fora da estrutura do Poder Executivo. A Defensoria presta atendimento jurídico em sentido amplo, de natureza judicial e extrajudicial, de educação em direitos, e tem legitimidade para atuar não só individualmente, mas também por meio da tutela coletiva. Assim, a Defensoria, o defensor público, também tem a independência funcional para atuar na defesa dos interesses dos assistidos, inclusive quando a parte contrária é o próprio Estado. Então, a Defensoria Pública não é uma secretaria de Estado, não é uma autarquia. A Defensoria Pública é uma instituição autônoma, da mesma forma que o Ministério Público e o Poder Judiciário.
Doutora, para ser atendido pela Defensoria, é preciso comprovar renda e para ser atendido gratuitamente?
Sim, a Defensoria presta esse atendimento de forma gratuita somente aqueles que conseguirem comprovar uma renda de até 3 salários mínimos familiar. Há algumas exceções em razão de dívidas que ele possa possuir, mas em razão de preceito legal, no caso da área penal e curadoria especial, por exemplo, nós atendemos independente, né, da renda familiar. Mas, em tese, a princípio, até 3 salários mínimos de renda familiar é a população que nós atendemos.
E, doutora, qual a importância da Defensoria Pública na defesa dos direitos humanos?
Então, pela Emenda Constitucional 80 de 2014, que deu redação nova ao artigo 134 da Constituição Federal, a Defensoria Pública é a expressão do regime democrático e, por consequência, cabe a ela a promoção dos direitos humanos. Pode-se afirmar dessa maneira que não há uma Defensoria Pública estruturada e atuante, o regime democrático brasileiro, onde não há uma Defensoria, o regime democrático do brasileiro encontra-se incompleto. Então, nós digamos assim, a Defensoria Pública ela está atenta a situações, por exemplo, como ela não atendia antes e agora ela atende, Ela está atenta à situação dos moradores de rua, as crianças, tanto na área infracional como na área civil. Nós fazemos atendimento. A prestação jurisdicional da Defensoria não se resume somente na elaboração de petições iniciais e ajuizamento dessas. Não é só isso que a Defensoria Pública faz. Ela procura ensinar direitos àqueles que não conhecem o direito, aquelas pessoas que moram muito afastadas e não têm conhecimento, não têm condições de chegar a ter esse conhecimento dos seus direitos. Essa é uma função da Defensoria Pública, não só judicializar, mas ensinar, explicar, ir a campo, atrás dessas pessoas e procurar levar a cidadania a esse povo que não tem noção do que seja cidadania. Por exemplo, o indivíduo que está encarcerado, ele tem um tempo dentro do cárcere, ele não pode ficar além do tempo previsto na pena que ele recebeu. E a Defensoria Pública está atenta nessa situação e, vencida a pena, ele tem que sair. Então, essa é uma das funções da Defensoria, esse atendimento ao encarcerado, o atendimento ao adolescente, o atendimento às vítimas de violência, às mulheres vítimas de violência, a educação nesse sentido, quanto à violência doméstica. A Defensoria atende as partes, tanto o agressor quanto a vítima, e ela procura solucionar esse conflito sem a judicialização. Sempre que tem um atrito familiar, tem uma causa muito grande por trás que vem vindo de muitos anos. E a Defensoria tem essa condição de detectar esse problema e tentar apaziguar essa violência para que ela não ocorra.
Os defensores, então, doutora, eles estão treinados para conciliação?
A própria lei nossa, a própria lei complementar 80, indica que nós temos que fazer, de início, tentar a conciliação. E todos os nossos defensores, todas as defensorias do Brasil, elas tentam sempre a conciliação antes. Nós temos logrado êxito. O ano passado, nós tivemos mais de 31 mil atendimentos extrajudiciais, que não houve necessidade da judicialização, e sim o atendimento informal e a solução informal do problema. Foi um atendimento, esses 31 mil, foi um atendimento feito no estado todo, né, nas cidades onde nós estamos atuando no interior. Então é necessário que o defensor público, antes da judicialização, ele procure a conciliação, procure resolver de forma pacífica o litígio que vem a ele ou o problema jurídico que chega a ele.
E, doutora, como funciona, a senhora estava comentando, do atendimento ao encarcerado? A família dele procura a defensoria? O defensor vai até lá?
Sim, normalmente a família procura a defensoria pública na sede. E nós temos também os processos de execução penal que chegam aos defensores públicos, que analisam e fazem os pedidos de liberdade, ou se o encarcerado já tiver no tempo de benefícios, eles são requeridos. Mas normalmente são os familiares que nos procuram.
Estamos falando ao vivo com a Defensora Pública Geral do Estado do Paraná, Josiane Fruit, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho da Defensoria Pública. E, é claro, você pode participar aqui com a gente mandando sua opinião ou seu comentário pelos telefones 3331-7431. Ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto. E, doutora Josiane, quantos defensores nós temos atuando hoje em dia na capital?
Na capital, nós estamos distribuídos em 21 defensores. Eles atuam 2 defensores na área civil, 5 na área da família, 2 defensores na infância infracional, 1 defensor na infância civil, 5 defensores na vara criminal, 3 na vara de execução penal e 3 na curadoria especial contando tanto a curadoria civil como a curadoria de família. É um número extremamente reduzido, nós precisaríamos de mais de 50 defensores públicos para fazer esse trabalho em Curitiba. Uhum. E hoje nós temos esses 21 atendendo não só o primeiro grau, mas também o segundo grau. A necessidade de defensores no Paraná chega a um número de mais de 800 defensores. Nós temos hoje 76 defensores no estado todo para atender a demanda de 60% da população do Paraná que é beneficiária do serviço da assistência judiciária, do serviço da defensoria pública. E nós estamos agora com o segundo concurso em andamento. Uhum. Espero que tão logo termine nós consigamos a nomeação deles e assim distribuí-los nessas cidades onde nós já atuamos, reforçar mais e expandir para outras cidades do interior.
E no interior, doutora, algumas regiões já contam com serviço de defensoria, né? Mas quais são as localidades e quantos defensores nós temos lá?
Nós atuamos em Pinhais, Piraquara, Cascavel, Umuarama, Foz do Iguaçu, Maringá, Guarapuava e... são essas: Fazenda Rio Grande, uhum. Colombo, Almirante Tamandaré, Paranaguá, já estava esquecendo o litoral todo, Matinhos, Guaratuba, Ponta Grossa e Castro. Nós atendemos nessas. Nós temos assim, um defensor em Pinhais, um defensor um exemplo, porque nós fizemos uma remoção tão recentemente, então houve alguma alteração. Mas nós atendemos com um defensor dois defensores em Castro, um defensor em Pinhais, um defensor em Piraquara, em Campina Grande do Sul também um defensor apenas, Cianorte são dois, Guarapuava 2, Umuarama 1, Foz do Iguaçu 3, Cascavel 2, Araucária 2 e Ponta Grossa 3.
E a ideia, doutora, é levar a defensoria para mais cidades do interior?
Sim, a ideia é expandindo, né? Uhum. Chegarmos a atender todas as comarcas do Paraná e atender todos os 399 uhum. municípios do estado. É uma luta, porque a defensoria pública, diferente de outras carreiras jurídicas, ela atende a população pobre. Você precisa entender a fala dessa população. Eles chegam muito tímidos à defensoria pública, às vezes não sabem qual é o serviço efetivamente uhum. que nós prestamos, mas com certeza a hora que você chega na comarca, a fila começa desde cedo, em busca de informações, e chega assim, eles recorrem à defensoria como se fosse assim o último lugar para resolver, tentar solucionar o problema deles, que são os mais diversos possíveis. Imagine que eu tive situações enquanto defensora atuante, de clientes minhas me procurarem para trocar ideia de cerca, de muro, de divisa de terreno, uhum. como é que ela fazia. E isso vem recorrente. Você tem uma assistência jurídica na área de família que é quase que eterna, porque uhum. você atende o divórcio, depois você vai atender uma situação na execução em alimentos através de uma execução, ou uma busca e apreensão de menor, que não houve a compreensão do cumprimento do que foi decidido em audiência, e assim por diante. É uma área, a área de família é uma área que lida muito com o emocional, da mesma forma que a área criminal. Então você tem que ser vocacionado, sempre assim, não adianta ser concurseiro na defensoria pública, você tem que ser vocacionado. Graças a Deus eu tenho grandes vocacionados hoje na defensoria, que passaram no primeiro concurso. Você tem que ter uma paciência, tentar entender essa população. Tem uma fala de um advogado mexicano uhum. de muitos anos, Ele era há muitos anos atrás, ele era um militante de direitos humanos, além de ser, assim, uma figura notável. Ele diz, tem uma fala que ele diz assim, ó: há em nossa sociedade uma classe desvalida, necessitada, pobre e abandonada. Isso nos idos de 1840 e poucos. Essa classe está nas entranhas de nossa sociedade, é a classe mais numerosa, é o nosso povo. É a nossa sociedade mesma, compõe-se de todos aqueles infelizes que, não tendo tido a sorte de herdar um patrimônio nem a fortuna de adquirir educação, se encontram submissos na ignorância e na miséria, se veem desnudos e famintos por todas as partes e humilhados, em todas as partes oprimidos. Sobre esta classe recai comumente não só o peso e rigor das leis, senão também, e isto é mais terrível, a arbitrariedade e injustiça de muitas autoridades e de muitos agentes policiais. Isso foi dito pelo Ponciano Arriaga, era um mexicano, advogado, político, foi governador da região dele, e já nessa época de 1850, 49, por aí, ele já tinha essa fala sobre a população, sobre o povo, o povo pobre. E é esse povo que a defensoria tem, é esse povo que não sabe, que se não tiver alguém que abrace a causa dele, sim, ele vai ser oprimido pelas leis dos mais fortes. Por isso que a defensoria pública, ela tem que ser respeitada na sua autonomia, ela tem que ser respeitada como instituição autônoma que é, no mesmo patamar que o Ministério Público e a magistratura. Ela deve ser fortalecida da mesma forma. Nós temos que trabalhar em igualdade de armas, né? De um lado o Ministério Público, do outro lado a Defensoria, ou de um lado o advogado particular, do outro lado a Defensoria, de um lado o Procurador de Estado, do outro lado a Defensoria Pública. Eles têm que ter o mesmo tratamento isonômico, o mesmo respeito que as instituições autônomas têm. A Defensoria não só deve ter, como ela exige que tenha esse respeito com ela. É só assim, com esse respeito, que a gente conseguirá alcançar a mesma igualdade de condição de atendimento à população carente desse Estado.
E, doutora, para explicarmos para os nossos ouvintes, como é exatamente o caminho para procurar a defensoria? Qual a documentação que precisa ser levada para o defensor poder realizar um bom atendimento?
Ele vai na Alameda Cabral, na Cruz Machado, né, aqui no centro. Em Curitiba, ele vai à defensoria pública, leva esse comprovante de renda. E com essa documentação, ele passa por uma triagem. Verifica-se se realmente ele pode ser atendido pelo serviço da defensoria. Feita a triagem, ele é encaminhado ou para a área social, se for um caso social. Aí as assistentes sociais indicam um outro caminho para a solução do problema desse indivíduo, que pode ser, por exemplo, um morador de rua. Aí nós temos não só a área jurídica, como a área social. E podem trabalhar juntos, a jurídica e a social. Se ele lograr isso em passar na triagem, realmente preencher os requisitos, ele é encaminhado ao defensor público, que analisa o pedido dele e solicita o resto da documentação que ele vai necessária para a propositura da ação.
Quais são as principais demandas que tem chego à defensoria, doutora Gisiane?
A principal demanda é na área de família. Sempre foi o carro-chefe da defensoria, a família, seguida da área criminal. Mas nós temos muita demanda hoje na área de medicamentos, na área de saúde. E nós temos realizado, assim, um grande trabalho nessa área. Temos também uma procura muito grande na solução de problemas de drogadição. É uma área que a defensoria está trabalhando com muito afinco, buscando soluções em outras áreas. É muito difícil você chegar a atender um pai, uma mãe desesperado, porque o filho é drogadito e está na rua assaltando para sustentar o vício. Então, não adianta a judicialização nesse caso, não adianta, muito embora os pais recorram pedindo que internem seus filhos, não é essa a solução. Nós temos entrado em contato com as redes de proteção e com a própria prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, para tentar, em conjunto, achar uma solução. Mas, se não a solução total, porque se tivesse essa solução, né, não teríamos problema nessa área, mas tentar, pelo menos, um caminho, encontrar um caminho para que a gente possa levar um alento a essas famílias, né, que têm esse problema de drogadição tão arraigado que está no Brasil todo. E, então, a Defensoria é preocupada com isso. Em outros estados, eles já possuem núcleos de atendimento nessa área. E é o que a gente pretende aqui, com o fortalecimento da Defensoria, criar os nossos núcleos especializados e se dedicar mais a esse problema. Mas a maioria que nos chega é relacionada à família, medicamento, né, muito, e a área criminal. É o que mais nos procuram lá. E a área de família, aí vamos abranger a infância, né, e juventude, criança, adolescente. Né.
E a Defensoria atende todas as áreas, doutora?
Ela só não atende a área trabalhista, que fica a critério, né, da Defensoria da União. Mas toda outra matéria afeta a Defensoria Pública. Cível, família, consumidor, penal, enfim, o restante das áreas nós atendemos.
Estamos falando ao vivo com a Defensora Pública Geral, doutora Josiane Fruit, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho da Defensoria Pública. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto, mande sua opinião ou o seu comentário sobre os assuntos tratados aqui durante o programa de rádio da Mapar, o Justiça para Todos. Doutora Josiane, para nós finalizarmos, a senhora poderia frisar novamente para os nossos ouvintes como buscar mais informações sobre os atendimentos da Defensoria, onde as pessoas podem procurar essas informações?
Eles podem procurar no site que nós estamos atualizando, e eles podem se dirigir à própria Defensoria Pública, que vão receber toda a orientação de todas as áreas do direito, né, exceção da trabalhista, como eu já falei, do grupo de defensores que atuam na triagem. Nós temos assistentes sociais e temos também defensores que atuam lá para prestar essas informações. Nós atendemos, assim, às vezes tem dias que nós atendemos mais de 100 pedidos, 100 pessoas que nos procuram somente para orientação, informação. Elas querem saber de direitos que possuem, elas querem se prevenir. Pelo menos a gente sente uma diferença do cliente, né, do usuário nosso da capital e do usuário do interior. Tem uma diferença muito grande. Aqui eles já vêm mais instruídos, como eu digo, né? Então, eles vêm assim como uma medida preparatória de alguma coisa que eles querem lá na frente. Eles chegam querendo saber o que vai acontecer se fizerem A, B ou C. Então, eles procuram muito nesse sentido. O interior não, o interior já vem com a situação já consolidada, né? Já houve o litígio, já houve a situação e tem que se resolver. Então, a procura por orientação também é muito grande. Então, eles recorram à Defensoria Pública nos horários que estão estabelecidos lá no site, e a partir das 8 horas nós já estamos atendendo, que vão ser resolvidos, né, ou dirimidos todas as dúvidas que eles necessitem.
Doutora Josiane, muito obrigada pela participação da senhora aqui conosco e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, e estamos à disposição dos ouvintes lá na própria Defensoria Pública para dirimir qualquer dúvida que eles possuam. Obrigada.
E nós ficamos por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!